Depois de 5 anos, chega ao fim a participação de Cuba no programa Mais Médicos, que, que teve aí, trouxe os estrangeiros para atuarem no país onde há escassez desses profissionais de saúde, Isabel Ferriz.
As regras do programa Edson, de iniciativa da ex-presidente Dilma Rousseff, foram questionadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele vai exigir que os médicos façam a prova de revalidação do diploma, chamado Revalida, né? Que é uma condição imposta a todos que se formam fora do Brasil, né? E também ele falou sobre o pagamento. Ele acha que o pagamento deve ser integralmente aos médicos que trabalham aqui no Brasil. Hoje, os médicos cubanos recebem 30% do valor total, que é de R$ 11.800. Diante do posicionamento do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o governo de Cuba, né, retirou-se do programa e está chamando os médicos cubanos para voltar para Cuba.
Pois é, e o painel eletrônico vai entrar nesse debate, vai conversar a respeito desse assunto com dois parlamentares. Um parlamentar que nós vamos ouvir, que é o deputado Mandetta, que é o parlamentar que é cotado, inclusive, para ser ministro da Saúde do governo Bolsonaro e é do Mato Grosso. E também vamos ouvir o deputado Ságuas Moraes, né, que é o deputado da oposição, que é também do Mato Grosso. Ele na verdade, o deputado Mandetta é do Mato Grosso do Sul, né? E o deputado Ságuas Moraes é do PT do Mato Grosso, com quem a gente vai conversar agora. Deputado Ságuas, muito bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no painel.
Bom dia, o prazer é todo nosso.
Bom, deputado, o governo cubano anunciou aí o desligamento, né, do programa Mais Médicos e diante das declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. Enfim, o programa, que é considerado uma iniciativa aí importante para atendimento em áreas, principalmente as áreas mais distantes do país, sofre agora esse revés e tem, né, essa questão aí colocada sobre os questionamentos feitos a questão do pagamento dos profissionais e a questão do recolhimento de parte desse recurso pelo governo de Cuba. Como o senhor se coloca a respeito de todo esse imbróglio que se formou aí a partir dessa declaração do presidente eleito, deputado Ságuas?
Olha, na verdade, a preocupação do presidente eleito não é com o pagamento dos médicos cubanos, até porque ele o tempo todo se posicionou contra esse programa. Nós tivemos uma boa parte dos parlamentares, quando o início do programa, que se posicionaram contra o programa, né? Porque, de certa forma, eles queriam fazer uma reserva de mercado, dizendo que com os médicos cubanos ia tirar vagas de brasileiros. Então, na verdade, o discurso verdadeiro é esse, lá no início do programa e tal. Depois que foi observado que esses médicos foram para regiões que jamais brasileiros queriam ir, jamais brasileiros, né? Médicos brasileiros. Então, na verdade, até porque o salário, para esse salário de 10 mil, 11 mil que é hoje, é um salário baixo para que os possa estimular que os médicos possam ir para essas regiões, essas áreas isoladas, comunidades isoladas, regiões de difícil acesso. E então essa questão do salário, de que fica retido pelo governo, isso é falácia. Na verdade, é uma forma que encontraram de se posicionar contra o programa, mas principalmente contra o governo de Cuba, que tem um programa que, de fato, tem feito parceria com outros países onde tem necessidade desses profissionais. Então, na verdade, Jair Bolsonaro não está preocupado nem com os direitos trabalhistas do povo brasileiro, quanto mais do povo cubano. Então, isso é pura falácia.
Mas 70%, deputado Ságuas Moraes, não é muito? 70% do salário que é pago pelo Estado brasileiro vai canalizado para os cofres do governo de Cuba, né? Não é muito
isso? Na verdade, esses médicos são contratados com esse governo cubano. Estando lá ou estando aqui, eles têm um contrato com o governo cubano que é um X de salário. E esse programa, programa dos médicos cubanos, que é feito com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, esse recurso parte desse recurso fica para a manutenção deles aqui e parte vai para o governo cubano. Mas o governo cubano já contrata esses médicos lá, independente de estarem aqui ou não.
Agora, deputado, como é que o senhor vê a questão do Revalida? Hoje, agora até, inclusive, essa semana, esse fim de semana, foi feita uma primeira etapa, mais uma etapa, né, do exame do Revalida para os médicos que se formam fora do país. Os médicos do Mais Médicos não são obrigados a fazê-lo. Inclusive, não só os cubanos, mas é bom que se diga, né? Mas, inclusive, os brasileiros que atuam no Mais Médicos também... alguns que são formados fora são dispensados do Revalida nesse caso. Como é que o senhor avalia essa possibilidade aí de obrigar o Revalida para todos os profissionais que queiram atuar nesse sistema?
Até porque o senhor é médico, né?
Eu acho que o Revalida... acho que essa é uma deformidade do programa, que no caso dos médicos cubanos, você estava fazendo uma um convênio com o governo e que você tinha a segurança da boa-fé da parte do governo de que esses médicos tinham uma formação sólida, né? Então é diferente de você tratar individualmente cada caso. Então, mas de qualquer modo, eu sempre fui defensor do Revalida e acredito que é importante... que o médico, para atuar no território nacional, assim como qualquer brasileiro para atuar em qualquer outra parte do mundo, ou qualquer profissional para atuar em qualquer parte do mundo, precisa de passar por um processo de revalida, que aqui no Brasil é revalida, mas se o médico brasileiro for para os Estados Unidos, tem que passar por um revalida lá. Se o médico alemão for para os Estados Unidos, tem que passar por um revalida, assim por diante. Então, eu defendo que é importante a questão da revalida. E, obviamente, que o Revalida, no início que começou a ter o programa, a prova do Revalida, você era muito restrito os locais, as faculdades que faziam essas provas.
Uhum.
Então, hoje não. Hoje nós temos várias universidades fazendo Revalida. Então, acredito que por essa facilidade do profissional de fazer o Revalida, eu defendo também que todos os profissionais formados fora do país precisariam de passar pelo Revalida para atuar como médico no Brasil.
Uhum. Agora, deputado Sagos, uma das alegações dos médicos, uma que é recorrente nessas associações médicas, ou no próprio Conselho Federal de Medicina, quando inclusive criticou a priori a questão da contratação dos estrangeiros, foi que os médicos brasileiros, a questão dos médicos brasileiros não irem para locais distantes, áreas indígenas ou quilombolas, enfim, algumas dessas áreas, era pela falta de estrutura. Muitas vezes esses profissionais iam para esses locais, mas eles não tinham condição de prestar um atendimento adequado ao paciente pela falta de estrutura, ao passo que os médicos, no caso os cubanos especificamente, de todos os estrangeiros contratados, os cubanos eram os únicos que não tinham direito de aceitarem ou não, ou seja, eles não tinham direito de opinarem sobre o local para onde eles seriam mandados, né? Eles eram obrigados a aceitar. E os médicos brasileiros alegam que eles não iam muitas vezes por questões estruturais, você chegar lá em determinado local.
Só concluindo. Você tem vários níveis de atenção, né? Você tem a primária, o atendimento de média complexidade e alta complexidade. Obviamente, se você vai para uma aldeia, você vai fazer atendimento de atendimento primário, de baixa complexidade.
Uhum.
Aí, então, isso aí é conversa fiada também. Porque, na verdade, você muitas vezes vai para a periferia de um grande centro para atender num postinho de saúde e lá você não tem... condições de atenção da média e alta complexidade. Obviamente que você vai fazer o encaminhamento desse paciente com mais facilidade do que numa região isolada, numa terra indígena, por exemplo. Então, agora, você vai trabalhar com as condições que você tem. Isso frustra o profissional? Com certeza vai frustrar, porque você vai ver situações que, de certa forma, você teria condições de resolver e não vai resolver porque você não tem o mínimo de condições materiais para realizar isso, né? Uhum. Só que também, com certeza, isso ainda é melhor do que você não ter a possibilidade de assistência nenhuma de um profissional médico nessas áreas isoladas. Então, eu sempre defendo a tese assim, eu concordo também que o médico precisa das mínimas condições para realizar o atendimento, para as condições de trabalho, isso aí é óbvio, qualquer um vai defender isso. Mas nós temos que ter clareza também que tem áreas isoladas, que tem distritos, que tem comunidades indígenas, comunidades isoladas no Amazonas, por exemplo, que as pessoas vão para lá para poder prestar atenção básica, atenção primária.
Uhum.
E aí ele com certeza vai ter muitas frustrações, muitas dificuldades por não ter as mínimas condições para que ele, com a capacidade que tem, poder realizar um atendimento, pelo menos a nível de média complexidade.
Você não acha que o governo vai conseguir fazer a substituição desses profissionais como tem sido colocado aí pelo ministro da Saúde, que
com certeza,
vai abrir essas vagas?
Com certeza não conseguirá repor metade das vagas, porque aqui em Mato Grosso, nós observamos que os municípios mais distantes da capital, municípios pequenos, com 5 mil habitantes, que estão a, sei lá, 700, 800 quilômetros da capital, você não encontra médico para ir para lá para ganhar menos de 50 mil reais. Então, jamais com esse salário de 11 mil reais vão encontrar profissionais para preencher essas vagas nas regiões mais isoladas. Então, essa é a discussão, essa é a preocupação. E há, da parte dos profissionais médicos, a reivindicação já antiga de você criar uma carreira nacional, né?
Então a solução seria essa, deputado Ságuas Moraes. Quer dizer, o senhor citou aqui a falta de infraestrutura para o trabalho dos médicos, a remuneração que é baixa, R$ 11.800. Qual é a solução, então, para que a gente coloque médicos no interior?
A solução é a criação de uma carreira nacional. Eu acredito que a solução é a criação de uma carreira nacional,
uhum,
em que você diria para os profissionais que para ingressar nessa carreira ele teria que ir para determinadas regiões e que depois ele passaria 2 anos, sei lá, teria que estabelecer um prazo, que depois desse prazo ele iria para outras regiões com mais condições estruturais. Então eu acredito que assim, você, um profissional recém-formado, você teria condições de estar sob supervisão. Ele entrando uma vez que você tem um programa nacional, um plano nacional para os profissionais da educação, da saúde, aliás, dos profissionais médicos.
Carreira médica, né? Seria a carreira.
Teria carreira médica, uhum, que ele iria para uma determinada região, mas, uhum, que depois de 2 anos ele poderia retornar para um grande centro, poderia retornar para outras localidades com mais estrutura. Então, eu acredito que se não tiver essa carreira médica, não vai dar conta de resolver esse problema. Então, uhum, eu vejo que essa possibilidade do programa Mais Médico também ela tem que ser transitória. Você não consegue colocar profissionais brasileiros, você traz estrangeiro, como foi nesse programa com Cuba, e a Cuba faz isso com o mundo todo, porque forma uma quantidade de profissionais médicos muito grande no país, é uma característica, é uma opção que eles fizeram,
uhum,
e depois isso teria que ser transitório, obviamente, que depois você precisa, de certa forma, garantir profissionais permanentes nesses locais, obviamente que profissionais brasileiros também, né? Então, eu acredito que com a ampliação das faculdades de medicina, que eu acho que foi até um tanto de forma acelerada, e porque teve algumas que conseguiram até via judicial a criação de cursos de medicina, mas ampliou bastante o número de vagas de curso de medicina no Brasil. Então, e muitos brasileiros estão se formando fora. Então, com Revalida e com esses profissionais que vão formar aqui, e com a criação da carreira, teremos condições, sim, de ter profissionais em todos esses locais. Mas nesse modelo do programa Mais Médico, com esse salário, nós não vamos preencher 50% das vagas existentes hoje.
Ou seja, a ideia dessa carreira, quer dizer, a pessoa recém-formada ter que ser um pré-requisito para ela continuar na carreira, para passar por um local desses que são mais difíceis, né?
É, seria uma forma de você resolver esse problema, né? Então, se você vai criar uma carreira, quem vai criar a carreira é o governo, e o governo sabe das carências que tem. O governo pode estabelecer, olha, que como condicionante para que você ingresse nessa carreira, que você tem que passar 2 anos na região de fronteira, assim como no exército.
É como acontece com o militar, né?
É. Nos militares, eles terão que passar, os oficiais militares terão que passar obrigatoriamente 2 anos em região de fronteira.
Uhum.
E a região não necessariamente está na fronteira com outro país, mas está na região amazônica, tem região isolada, tem região difícil, que é considerado como região de fronteira, né?
Uhum.
Então, teria que ser alguma coisa assim. Se você vai pensar num programa de carreira, se você vai pensar numa carreira nacional, então você tem que, quem vai criar a carreira é o governo federal, ele tem que estabelecer algumas condicionantes para que esse profissional possa também ir para essa região difícil, né? Para depois ele ir para a região melhor.
Uhum.
Agora, o senhor defendeu revalida para os médicos que trabalham no programa. Só que no edital que o governo está publicando hoje no Diário Oficial, esses médicos estrangeiros não vão precisar, por enquanto, do exame revalida, né? Como é que o senhor avalia essa decisão do governo? O senhor acha que foi acertada diante da urgência?
Eu acho que, do ponto de vista, como era um programa com o governo cubano, em que você tinha a segurança por parte do governo, que os profissionais que vinham eram todos profissionais habilitados, então eu acho que quando você estabelece um convênio, e esse convênio é de boa-fé, você tem que acreditar na outra parte. Então, era um programa com um governo nacional de outro país e que você acreditava que esses profissionais todos eram habilitados. Diferentemente de você tratar de profissionais que formam isoladamente, que ele vem lá e que você não tem a garantia dessa habilitação dele, né? Em termos de qualidade, não estou falando de documental, ele vem, ele formou e tal, mas que ele tem as mínimas condições de habilidade na área.
Uhum.
Então, isso eu vejo com bastante preocupação. Assim como o governo criticou bastante, como a oposição criticou bastante, o programa no início, depois criou, colocou que essa questão da revalida era importante, eu acho que continua sendo importante, sim, principalmente agora quando você trata de pessoas individualmente e não com um programa... É com outro governo.
Sim, entendi. Sim. Agora, deputado, o presidente eleito chegou a falar em asilo, dar asilo político aos cubanos que desejarem permanecer no Brasil e atuar no país, obviamente aí fazendo o revalida. E por outro lado, houve aí uns 150 médicos cubanos que entraram na justiça pedindo o direito de clinicar no Brasil independente do programa Mais Médicos, ou seja, independente da questão do convênio com o governo cubano. 150, 5 já tem liminares favoráveis. Como é que o senhor avalia esses dois pontos?
Ele disse que antes, ele durante a campanha disse que era espião cubano no Brasil disfarçado de médico, que isso ia mandar todo mundo de volta numa canetada só, né? Agora que ele percebeu que, de fato, esses médicos prestam serviços relevantes ao país, ele está com essa situação, oferecendo asilo, oferecendo outras possibilidades e tal. Então, eu acho que ele é extremamente contraditório, mas que, pelo menos, ele parece que começa a reconhecer que esses médicos prestaram serviços relevantes ao nosso país e que estão em região que nenhum brasileiro quis ir. Então, não sei, eu acho que isso aí é uma situação que não depende muito da nossa vontade, até porque os que já decidiram voltar, na sua esmagadora maioria, retornarão, porque eles têm um compromisso com o governo cubano. E aí, quanto aos casos isolados, aí cada caso isolado é um caso isolado, né? Agora, essa oferta de asilo aí, eu acho que não vai pegar, porque ele está pensando que vai oferecer asilo, todo mundo vai ficar aqui, né? Isso não, acredito que dificilmente aconteceria.
Perfeito. O deputado Saguas Moraes, do PT do Mato Grosso, conversando aqui com a gente a respeito aí dessa questão aí levantada agora com o programa Mais Médicos, com a saída, né, com a retirada do governo cubano do programa. Deputado Saguas Moraes, obrigado pela participação. Ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço.
Grande abraço. Grande.